Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Uchoa e Tiago Gomide.
Olá, uma excelente tarde para você que está sintonizando 104,7 FM Rádio Justiça com a gente. Eu sou Fátima Uchoa e hoje, 5 de março de 2021, o STJ no seu dia começa agora. E aí, tudo bem com você? E você, Tiago, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Fátima. Boa tarde também aos nossos ouvintes. Aproveite e participe do programa com a gente. Você pode enviar dúvidas ou sugestões pelas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. O número é 61 99847-4930.
O tema do nosso programa de hoje é fake news. Já já a gente vai saber mais sobre esse assunto na entrevista com um especialista.
Semana no STJ.
Mas antes desse nosso bate-papo, vamos ao resumo das principais decisões da semana no Superior Tribunal de Justiça. A sexta turma do STJ decidiu que os agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio como forma de não deixar dúvidas sobre o consentimento.
E a permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada sempre que possível por escrito. Quem traz os detalhes dessa decisão para a gente é a repórter Jéssica Castro.
No caso analisado, o colegiado concedeu habeas corpus para anular prova obtida durante invasão policial não autorizada em uma casa. Os policiais alegaram que tiveram autorização do morador para ingressar na casa, onde encontraram cerca de 100 gramas de maconha. Mas o acusado afirmou que os agentes forçaram a entrada e que ele não teve como se opor. O ministro Rogério Schietti Cruz lembrou que a Constituição estabeleceu como direito fundamental a inviolabilidade do domicílio, ao mesmo tempo em que previu como únicas hipóteses para o ingresso da polícia, o consentimento do morador, as situações de flagrante delito ou desastre, a necessidade de prestar socorro e a ordem judicial. O ministro lembrou que já existem corporações policiais no Brasil, a exemplo das polícias militares de São Paulo e de Santa Catarina, que equiparam seus agentes com câmeras acopladas aos uniformes ou capacetes, não só para a salvaguarda dos cidadãos, mas para a própria proteção dos agentes. Essas iniciativas, segundo ele, devem ser seguidas por todos os governos estaduais, pois a medida permitirá que se avalie se houve justa causa para o ingresso na residência e se o eventual consentimento do morador foi realmente livre. Os ministros da sexta turma também estabeleceram prazo de 1 ano para o aparelhamento das polícias, o treinamento dos agentes e demais providências necessárias para evitar futuras situações de ilicitude, que possam, entre outros efeitos, resultar em responsabilização administrativa, civil e penal dos policiais, além da anulação de provas colhidas nas investigações. A sexta turma determinou a comunicação do julgamento aos tribunais de justiça e tribunais regionais federais, assim como ao ministro da Justiça e Segurança Pública, aos governadores dos estados e do Distrito Federal e às suas respectivas corporações policiais. Também serão informados o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, o próprio Ministério Público, a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Conselho Nacional de Direitos Humanos.
Semana no STJ.
A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi, aceitou o pedido do Ministério Público Federal e determinou a expedição de 11 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra agentes públicos e privados investigados por participação em suposta organização criminosa com atuação no Rio de Janeiro.
Entre os alvos da Operação Mais Valia, desdobramento da Operação Tris e Nidem, estão desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, com jurisdição no estado do Rio, e advogados ligados ao governador afastado Wilson Witzel.
A investigação apura suposto pagamento de vantagens indevidas a magistrados relacionadas à concessão de decisões judiciais em favor de empresas de transporte e organizações sociais com dívidas trabalhistas em execução.
O esquema criminoso teria o envolvimento de escritórios de advocacia integrados por parentes de magistrados.
No STJ, o Ministério Público alegou haver prova da materialidade dos delitos e indícios da autoria e sustentou que a prisão preventiva seria fundamental para interromper a atuação dos integrantes da organização criminosa, protegendo a ordem pública e assegurando a instrução criminal.
Ao deferir o pedido, a ministra também determinou contra todos os agentes públicos e privados investigados a expedição de mandados de busca e apreensão de objetos e documentos que possam estar relacionados aos crimes.
De acordo com a relatora, foram apresentados elementos suficientes de materialidade dos delitos e indícios razoáveis de autoria, o que demonstra a necessidade, adequação, pertinência, utilidade e urgência das medidas. A Corte Especial do STJ confirmou a decisão da ministra Nancy Andrighi.
Semana no STJ.
A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a apreensão do instrumento usado para cometer infração ambiental, como prevê a Lei 9.605 de 1998, não exige que ele seja utilizado de forma específica, exclusiva ou habitual para a atividade lesiva ao meio ambiente. Quem traz os detalhes dessa decisão para a gente é a repórter Marina Campos.
Essa decisão foi tomada sob o rito dos recursos repetitivos. Isso significa que ela vai orientar os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. Na análise do caso, que representou a controvérsia, os ministros mantiveram o ato do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, que apreendeu um caminhão utilizado na extração ilegal de madeira. A autarquia recorreu ao STJ após o Tribunal Regional Federal da 5ª Região entender que a retenção só seria justificável quando a posse do veículo em si constituísse ilícito. Para o IBAMA, a lei determina a apreensão do instrumento do crime ambiental, seja lícita ou não a sua posse. Ao deferir recurso do IBAMA, o relator ministro Mauro Campbell Marques considerou que a posição defendida pelo IBAMA tende a tornar mais eficaz a legislação a respeito das sanções por crime ambiental. O ministro também destacou o precedente da segunda turma nesse sentido. Para ele, a apreensão definitiva do veículo impede que seja reutilizado na prática de infração ambiental, além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática.
Semana no STJ.
A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a hospedagem de e-mail no exterior não isenta o provedor de fornecer os dados exigidos por juiz brasileiro.
Com esse entendimento, os ministros mantiveram um acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que determinou o prosseguimento da execução de multa de R$ 310 mil contra a Microsoft por descumprimento de ordem judicial para fornecer informações de um usuário de e-mail que teria lançado ameaças contra uma pessoa e uma empresa.
No STJ, a Microsoft defendeu que a justiça brasileira seria incompetente para análise do caso, já que o endereço eletrônico era acessado de fora do Brasil e o provedor de conexão também se localizava no exterior.
A relatora ministra Nancy Andrighi considerou um equívoco imaginar que qualquer aplicação hospedada fora do Brasil não possa ser alcançada pela jurisdição nacional ou que as leis brasileiras não sejam aplicáveis às suas atividades.
Segundo a ministra, a alegação de que os acessos à conta de e-mail da qual se originaram as mensagens ofensivas teriam ocorrido no exterior, além de não ter sido devidamente comprovada, não é relevante para a solução do processo, tendo em vista que tais mensagens foram recebidas e lidas em território brasileiro. Para a ministra, isso já é motivo suficiente para atrair a jurisdição nacional.
Semana no STJ.
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Neffe Cordeiro, comunicou no início da sessão virtual de julgamentos da sexta turma desta terça-feira sua aposentadoria após 7 anos no tribunal.
Natural de Curitiba, no Paraná, Neffe Cordeiro tomou posse como ministro do STJ em abril de 2014, oriundo do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Na corte, o ministro sempre atuou nos colegiados de direito penal, na sexta turma e na terceira sessão.
Com largo currículo, antes de entrar para o tribunal, o ministro Neffe Cordeiro foi promotor de justiça, juiz de direito, juiz federal e desembargador federal. Atualmente, além de ministro, é professor universitário e autor de vários livros e estudos jurídicos.
O anúncio aos colegas foi feito no mesmo dia em que o ministro entregou ao presidente do STJ, ministro Humberto Martins, o requerimento para a aposentadoria.
Você está ouvindo STJ no seu dia.
É sexta-feira, uma excelente tarde para você que nos acompanha na sintonia 104,7 FM, Rádio Justiça.
Para participar do STJ no seu dia, envie áudio com suas dúvidas e até sugestões para os próximos programas. Anote aí o nosso número, é 61 998 47 4930.
No tema da nossa entrevista de hoje, vamos falar sobre as fake news. Apesar de parecer recente, o termo fake news ou notícia falsa na tradução livre é mais antigo do que se imagina, viu? O termo é em inglês, mas se tornou popular em todo o mundo para denominar informações falsas que são publicadas principalmente em redes sociais.
Pois é, Fátima, não é de hoje que mentiras são divulgadas como verdades, mas foi com o advento das redes sociais que esse tipo de publicação ganhou popularidade.
Bom, eu e o Tiago gravamos por videoconferência uma entrevista com o professor e jurista Lênio Streck sobre esse assunto, e você acompanha a partir de agora.
Professor e jurista Lênio Streck, muito obrigado pela disponibilidade de participar aqui com a gente no STJ no seu dia.
Bem, prazer.
Vamos começar explicando uma coisa então, fake news e boato, tem alguma diferença? Qual é essa diferença?
Não sei, a fake news talvez seja um boato metido à besta, né? Um boato que tenha dado certo. E fake news na verdade é mentira, né? Então, às vezes o boato não é necessariamente mentiroso, né? É apenas disse por aí e tal, pode até ser verdadeiro. Agora, a fake news é uma mentira estricto senso, assim, se a gente fosse usar um juridiquês, né, para deixar mais enjuridicizado, fake news é, né, uma mentira, né, e que pode até advir de um boato, mas ela é uma mentira.
Aqui no Brasil, essa definição, juridicamente falando, ou como você bem concluiu aí, a fake news seria uma mentira prolongada, passada de pessoa para pessoa.
Sim, ela é danosa, ela machuca, né? Porque a fake news está baseada, se a gente fosse assim sofisticar isso, o linguista John Austin, ele diz que é possível fazer coisas com palavras. Ele tem um livro chamado Como Fazer Coisas com Palavras. Ele diz que nós temos três tipos de linguagem. É, locucionária, quando eu descrevo algo, e ilocucionária, né, que é uma questão mais ligada ao que eu estou dizendo e à realidade, e a perlocucionária, ela faz coisas, ela faz com que as pessoas, por exemplo, uma frase racista, ela incita as pessoas, por exemplo, os gritos da torcida, ou eu quero o AI-5, eu quero fechar as instituições, sabe? Isso é o perlocucionário, faz coisas com palavras, porque ela machuca. Então, ela faz coisas com palavras e desfaz coisas com palavras. Ela é terrível por isso, né? Então, nós temos que estar sempre muito atentos para o combate da mentira, né? Que tem um nome sofisticado de fake news.
O Bruno Salvatore mandou uma pergunta para a gente pelas redes sociais do STJ. Ele quer saber qual a pena ou correição seria eficaz para evitar a disseminação da fake news no Brasil.
Olha, essa é uma pergunta muito difícil. Existe aí o conteúdo do que está na fake news, ela pode ser crime e tal. A fake news em si, ela é muito difícil de combater. Então, veja, por exemplo, que o parlamento tentou fazer o projeto 2630, eu escrevi sobre isso, meio assodadamente até, e aí trancou, depois no meio da pandemia, enfim, então isso era lá julho do ano passado, e mesmo assim havia uma série de equívocos dentro desse projeto, porque também não adianta tirar fora a bacia, a água suja com a criança dentro. Sabe qual é o lema da fake news e o combate a ela? Tem um amigo meu que é psicanalista que tem a seguinte frase, depois você pense sobre ela: como combater o gozo da sociedade sem ser tirânico? Isto é, porque a fake news, ela é uma espécie de gozo da sociedade, das maldades, o homem que sai da toca, É alguém querendo machucar as outras pessoas. Sim, porque qual é a finalidade de uma fake news se não causar mal? Então, não tome vacina, está fazendo mal para as pessoas. Mas aí vem o seguinte: como combater? Porque nós temos, digamos, também não podemos atirar fora água suja com a criança. Então, por exemplo, o sistema, as redes sociais, nós temos o problema da própria censura. Como controlar? Você pode de antemão controlar? Quer dizer, as redes são robôs, as redes são questões tecnológicas. Não tem lá um Tiago, alguém, ou Fátima, ou um Lênio que vem uma mensagem, eu dou uma olhada aqui, vejo, essa está boa, essa não está. Isso é impossível. São bilhões de informações. Se você põe um algoritmo para trancar, você pode estar trancando coisas que não são necessariamente, porque ele vai lidar só com palavras-chave. E cá para nós, o homem tem uma capacidade darwiniana de adaptação muito grande. O pato não nasceu com o negócio no meio dos dedos, né? Ele foi na água e tal, são milhões de anos. E o homem moderno, ele se adapta rapidamente. Se você criar um modo, uma maneira prévia de evitar fake news nas redes sociais, tenha certeza que no dia seguinte, et la lei, et la trampa, vai aparecer um modo de fazer o drible da vaca no sistema. Talvez as fake news seja uma pandemia e nós não tenhamos ainda encontrado a vacina.
Você falou aí, Lênio, sobre o fazer as coisas com as palavras, né, com as mentiras. Então, as consequências disso tudo, das fake news, elas podem gerar indenização? É algo indenizável o fato de a vítima ser aí lesada, machucada, né, com as palavras?
Mas não tenha dúvida. Aliás, nesse ponto, no Brasil, talvez essa questão tenha que ser examinada com mais dureza, né? Nós, talvez as pessoas entendam somente com o seu bolso, né? Apenas às vezes, porque hoje quando você diz assim, injuriar alguém, isso paga uma cesta básica. Aí é capaz do sujeito fazer uma gozação e dizer assim, deixa eu injuriar duas vezes, eu já deixo duas cestas básicas aí com vocês, estou fazendo uma caricatura, né? Agora, talvez as pessoas entendam muito mais a questão do bolso, né? A honra das pessoas. Como a gente não pode? Porque qual é o busilis? Qual é a questão, Fátima? A gente não pode, previamente, nem a lei tem todas as respostas de antemão. Aliás, se a lei previsse todas as hipóteses de aplicação, nós teríamos leis perfeitas e aplicar o direito seria uma coisa muito simples. Então, qual é a saída? Indenização forte, dura, para fazer doer no bolso. Agora, se o
E além
sujeito
disso, a
não
vítima
tem.
tem que comprovar, né? Tem que ter uma forma de comprovar o dano ocasionado.
Evidente também. Agora, há danos que são imediatos, né? Por exemplo, o simples fato de chamar alguém de corrupto. Mesmo que o sujeito prove que o fulano é corrupto, mas essa é uma outra discussão. Nós estamos discutindo em duas esferas. A honra é um direito fundamental. Uma das coisas que nós temos que, a todo tempo, e daí é muito importante que você diz, a Constituição do Brasil coloca a honra como um direito fundamental, não poderia deixar de sê-lo. Isso significa que a honra tem uma proteção especial. E a fake news, ela se dirige a quê? A honra das pessoas. Ela quer distorcer fatos com objetivos políticos, eleitorais, etc., etc. Mas, se você pegar um percentual de fake news, de notícias falsas, enfim, mentiras, elas vão atingir sempre a família, a honra, tudo que o sujeito construiu com seu patrimônio simbólico, né? E é ali que ela atinge. Por isso que, talvez, como a gente. Isso foi muito. Viu, Fátima? A gente discutiu muito isso no parlamento. Eu fui consultado sobre isso, eu participei de audiência pública, escrevi sobre isso. Não se achou ainda a saída. Eu sei que. E essa é uma luta do ministro Barroso, os ministros anteriores, é uma luta do STJ. Por exemplo, o TSE tem isso fortemente hoje, com ações, até mesmo o atual presidente lá tem uma ação do tempo. ainda teriam usado robôs e fake news, etc. Então, a gente não tem essa saída ainda. Talvez aí o modo que nós tenhamos para encontrar o ponto, né, o ponto certo, né, sem ser tirânico. Eu volto. Nós temos que combater este gozo da sociedade, essa maldade, esse tipo de coisa, mas a gente não pode ser tirânico, porque a tirania estaria no impedir previamente. Como nós não temos condições de pegar tudo, a gente acaba fazendo censura prévia.
Agora, a Alexa Souza enviou uma pergunta também pelas redes sociais do STJ, e ela quer saber, os instrumentos processuais cíveis atuais, eles são eficazes para a inibição e remoção da fake news na internet?
Não, ainda não. Poderiam ser mais eficazes. Mas talvez eles não sejam eficazes pela tecnologia. Você não tem como saber. Esse é o grande problema. Então, nós temos uma resposta que o sistema jurídico nos dá, em tese. Mas quando você entra nesta questão complexa, que é a tecnologia, você vai descobrir, e o juiz mesmo pega e diz, sim, mas e como é que eu vou descobrir isso aqui? Como é que eu vou trancar isso? De que modo eu posso fazer isso? Isto, de novo, Tiago, nós temos essa questão numa lei que está em andamento, que foi trancada. Eu acho que quando terminar a pandemia, o parlamento vai retomar essa questão. E dentro dela, um dos pontos é exatamente por que se faz uma lei? Para proteger pessoas, né? Proteger as pessoas e dar-lhes condições de, evitar a continuidade do prejuízo. Dois, tentar reparar razoavelmente o prejuízo que a pessoa teve. É para isso que serve a lei, né? Esse tem que ser o escopo da lei.
Esse é o STJ no seu dia e nós estamos conversando com o professor e jurista Lênio Streck sobre fake news. Lênio, a gente sabe que tem uma fonte, uma origem essas fake news, mas as pessoas que disseminam essas informações aí em aplicativos de conversa como WhatsApp e pelas redes sociais de um modo geral, elas também podem ser responsabilizadas?
Respondendo sua pergunta, sim, é possível, os grupos não estão imunes. Então, não dá para fazer qualquer coisa em grupo de WhatsApp. Há que se cuidar muito, que se saiu dali, a pessoa pode ser responsabilizada.
E as redes sociais, elas também podem ser responsabilizadas pelas fake news que circulam na plataforma dela? Elas são obrigadas a fazer algum tipo de filtro? Você falou aí de banimento de usuários, mas tem mais alguma coisa que elas podem fazer para isso?
Ora, essa faz parte da discussão da lei, né? Por exemplo, a questão de ficar dias e dias permanecendo a necessidade do armazenamento durante um período, o que torna muito difícil a concretização desse tipo de coisas, né? O que se tem hoje é as próprias regras internas do Facebook e das redes sociais, enfim, elas têm regras próprias que acabam bloqueando e evitando a questão de fotografias de nudes com crianças, expressões, discursos de ódio. Essas questões já são por exemplo, o Twitter. O Twitter toda hora diz esta mensagem foi bloqueada porque foi contra as políticas, etc. Agora, as redes sociais, e são tantos modos, é muito difícil, porque os grupos de WhatsApp, o que organiza o grupo de WhatsApp, ele é responsável pelas questões que estão ali postas, né? Eu até queria que fosse. Eu sou muito crítico com relação ao próprio grupos de WhatsApp. O grande desafio é exatamente nós fazermos leis que possam ser cumpridas e não sejam simplesmente autoritárias, outras inexequíveis, principalmente nessa área da tecnologia, porque às vezes parece fácil, mas a própria tecnologia ou ela arruma um modo de nos dar o drible ou é impossível de fazê-lo por causa da resposta, às vezes, é censura prévia. E a Constituição veda censura prévia. Veja como é difícil.
Sobre fake news, nós estamos conversando aqui no STJ no seu dia com o professor e jurista Lênio Streck. Lênio, a gente já sabe que tem um grande impacto na sociedade, essas fake news, e no judiciário, isso acaba também deslanchando aí consequências como um número de processos aumentando no judiciário cada vez mais com tanta fake news.
Sim, essa é uma questão, quanto menos possibilidades se tem de fazer o controle de fake news, né? Mas o judiciário, é mais ou menos como os juizados especiais. Eu descobri que hoje 35% das demandas estão nos juizados especiais, que acabam entulhando também. Claro, a justiça é cara, então as pessoas, juizados especiais é mais barato. E no caso das fake news, como nós não temos o modo como controlá-los previamente, né? Veja, por exemplo, que nesse projeto, todo complexo lá do parlamento, se fosse aprovado o projeto como ele estava, todas as mensagens que fossem encaminhadas seriam registradas por pelo menos 15 dias. E aí tem que saber se ele é um encaminhamento em massa. Quer dizer, todas as mensagens, sem considerar o contexto em que o compartilhamento se deu, se concordância crítica, sátira ou questionamento, teriam que ser armazenadas. Todas. Sim, mas é impossível o volume disso. Então, de novo, enquanto nós não tivermos um modo de evitar ou de proteger as pessoas dos ataques, e as pessoas também, né? Porque os idiotas perderam a timidez nas redes sociais, sabe? Esse é um grande problema. As pessoas usam as redes sociais, cada um tem o seu jornal próprio. Fátima tem que entender que esta é a era do homem comum. Ele saiu da toca. Antigamente, as pessoas elas se baseavam em algumas coisas, dos mais velhos, na ciência. Hoje, o sujeito, um idiota, diz: eu não preciso estudar, eu não preciso ler nada, eu não preciso acreditar na ciência. E ele busca socorro e apoio nos outros iguais a ele. Então, a era do homem comum, ele usa a internet para o seu gozo pessoal, que é a única coisa, às vezes, que o sujeito tem. E ali ele diz o mundo agora. Antes o mundo era dito para ele. Mas hoje ele diz o mundo, ele se torna perigoso. O homem comum, ou não só o homem comum, outras, o homem comum, assim, no sentido filosófico da palavra, no sentido do cara que é negacionista, ele faz propaganda contra a política, não acreditar nas coisas, enfim, esse é um homem perigoso. Agora, por outro lado, o uso das redes sociais, que já é um problema em si, na medida em que ela mexe com as pessoas, quando tem o plus, uma coisa é trabalhar no plano das redes sociais e seu poder. Ali tem sátira, tem tudo. A outra coisa é quando ela tem mentiras inocentes. E quando as mentiras fazem coisas com palavras, machucam, destroem reputações, mudam o país, mudam o resultado de uma eleição, esse é o grande desafio.
Nós conversamos com o professor e jurista Lênio Streck sobre fake news aqui no STJ no seu dia. Lênio, muitíssimo obrigada pela entrevista. Só lembrando aí, relembrando e confirmando as dicas do Lênio: mais responsabilidade, menos espetáculo, mais olho no olho. Muito obrigada, Lênio.
Muito bem, prazer. Um abraço a todos.
STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.
E o STJ no seu dia fica por aqui. A gente agradece a você que ficou até agora na sintonia 104,7 FM Rádio Justiça.
E a gente já espera contar com a sua participação na próxima sexta-feira a partir das 14h30 da tarde. Envie sua sugestão de temas para as nossas entrevistas pelo WhatsApp 61 998474930.
O programa STJ no seu dia tem produção de Janaína Figueiredo.
Trabalhos técnicos de Júlio César.
Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
Até a próxima sexta. Tchau, tchau.
A gente se encontra.
STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.